Bom dia, 9 horas em Portugal e Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul, 8 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 7 horas da manhã em Cabo Verde. As notícias em destaque.
Theresa May deverá anunciar a demissão nas próximas horas. É o que volta a avançar hoje a imprensa britânica. Em defesa do planeta, milhares de jovens de todo o mundo voltam hoje às ruas para pedirem um combate mais firme à crise climática. Na Guiné-Bissau, José Mário Vaz falhou e não tem condições para ser reeleito presidente, diz o líder do PAIGC.
Toda a informação no Jornal às 9, edição de Paula Borges.
Basta de turbulência e instabilidade, afirma Domingos Simões Pereira, o líder do PAIGC, acusa o presidente da República da Guiné-Bissau de desrespeitar a democracia, afirma que José Mário Vaz não tem condições para ser reeleito.
Doutor José Mário Vaz provou ao povo guineense que não tem a preparação necessária ao não respeitar o resultado das eleições legislativas e permitir a formação do governo. Está a criar uma situação de caos que o povo guineense vai resgatar. E depois porque, expirado o seu prazo, demonstra claramente que não há condições para sequer pensar na sua recondução enquanto chefe de Estado. Porque demonstrou durante os 5 anos do seu mandato que, para ele, o mandato é a turbulência, é o conflito, é a divisão, é a ruptura e, portanto, o povo vai chamar a si a responsabilidade de pôr a ordem e a repor a Constituição da República.
Domingos Simões Pereira diz também que foi um aviso forte para o Presidente da República o ato político dos partidos que formam a maioria, o ato de nomear ontem o novo Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau.
É o povo que, em uso pleno dos direitos que a democracia lhe consagra, dá um sinal ao Presidente da República de que deve respeitar a vontade popular e deve cumprir com os seus ditames constitucionais. Porque, de facto, vivemos num momento muito difícil. É difícil compreender que alguém que só é legítimo por via das leis ponha em causa a observância dessas mesmas leis. E, portanto, temos que perguntar se estamos num Estado de direito democrático ou caminhamos para a anarquia. E se vamos para a anarquia, de facto, qualquer um pode tomar esse tipo de decisão.
E diz também o líder do PAIGC, o partido mais votado nas legislativas de há 2 meses, diz o líder do PAIGC que, certamente, as regras da democracia vão ser respeitadas em absoluto.
Tanto a CDAO como outras instâncias que às vezes nos perguntam, até agora, o que é que vai acontecer? Parece que nos estão a pedir que possamos utilizar outros argumentos que não sejam democráticos. Não, nós somos um partido político. Nós trabalhamos exclusivamente com mecanismos democráticos. Se outras entidades entenderem que podem participar desse processo, não é responsabilidade dos partidos políticos, ou pelo menos não é responsabilidade do PAIGC.
Domingos Simões Pereira, em entrevista exclusiva à RDP África, à correspondente Fátima Tchumá Camará. Nela, o líder do PAIGC confirmou que vai estar presente na marcha deste sábado, uma marcha que será organizada pelos jovens dos partidos que compõem a nova maioria parlamentar, o PAIGC, o APU-PDGB, a União para a Mudança e o PND. Outra marcha, um pouco por todo o mundo, a marcha de milhares de jovens que fazem hoje greve às aulas para protestar contra a falta de ação dos governos no combate às alterações climáticas. No protesto, o segundo deste ano, os jovens pretendem alertar os vários países para a necessidade de tomarem medidas concretas para limitar, por exemplo, a emissão de gases com efeito de estufa. Em Portugal, a maioria dos protestos tem como alvos as autarquias locais, mas há exceções, como por exemplo, a marcha em Lisboa, que vai começar no Marquês de Pombal e terminar na Assembleia da República. Uma das alunas que promove esta marcha é Alice Vale e explica o porquê do protesto.
Não há nenhum governo do mundo que esteja a fazer tudo o que é preciso. Portanto, é uma questão de abrirmos os olhos às pessoas que vão connosco marchar na rua, que acabam por conhecer mais sobre o que é que está a passar, acabam por conhecer pessoas, acabam por se envolver também na iniciativa. Nós apoiamos que toda a gente venha ajudar a fazer as greves, em si, e para além disso, estamos a fazer pressão, estamos a receber atenção para esta problemática que devia ser algo muito mais abordado. Trata-se do nosso futuro e trata-se do futuro do planeta, não é só uma greve por si.
Alice Vale é aluna do 12º ano do Liceu Camões e faz parte da organização. Da organização faz também parte Sofia Oliveira, aluna do 1º ano de Sociologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Deixa aqui um apelo à greve.
Que os estudantes se mobilizem nas suas comunidades, porque é através da mobilização nas ruas que nós nos podemos manifestar. É através da mobilização nas ruas que os que estão no poder, portanto os governos, nos ouvem. E é isso, apelar a que todos os estudantes, dia 24 de maio, façam greve e se juntem portanto, à greve nas diferentes localidades.
Milhares de jovens de mais de uma centena de países fazem hoje greve às aulas para protestarem contra a falta de ação dos executivos na luta contra as alterações climáticas ou, como muitos especialistas já dizem, para a crise climática. E resolver o problema do desemprego jovem passa pela promoção do empreendedorismo, mensagem reforçada pelo Nobel da Paz 2006, Mohamed Yunus, que está em Cabo Verde, a convite do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. O economista e banqueiro bengali aconselhou o governo a integrar os jovens que, diz Yunus, sabem bem o que querem.
Aos governos cabe o papel de serem um suporte. Não podem criar o mundo dos jovens. Eles é que têm de criar o seu próprio mundo. Não é demais dizer, num outro plano, que os jovens de hoje não se encontram no modo de sobrevivência. Eles querem muito mais. A sobrevivência é um assunto antigo. A nossa geração passou por isso. Mas esta geração está muito além disso. Eles veem tudo a acontecer à volta deles. E as suas expectativas são maiores e eles podem fazer as coisas acontecer. Não que eles esperam sem nenhuma base. Os jovens têm expectativas porque podem fazer muito melhor para eles. Então, como integrá-los?
E na perspectiva do Nobel da Paz, a integração dos jovens deverá passar pelo estímulo ao empreendedorismo, tanto pelo governo como pelas escolas, porque a administração pública não pode dar emprego a todos.
Na maior parte das vezes pedimos aos jovens para arranjarem um emprego, mas quando não há, eles esperam que o governo crie emprego. Só que o governo tem limites na criação de postos de trabalho. Quanto mais emprego na administração pública for criado, mais burocracia se cria e não é assim que se resolvem os problemas. E por isso os jovens deviam estar a pensar em empreender e é isso que o governo e a educação deviam encorajar. Que tu podes gerir a tua própria vida, ser um empreendedor. Todos devíamos ser empreendedores.
Ontem, o Nobel da Paz, Mohamed Yunus, proferiu uma aula magna sobre microfinanças e negócio social em Cabo Verde. Esta sexta-feira, hoje, participa na 4ª edição do Cabo Verde Next, um fórum organizado pelo governo e que visa promover o empreendedorismo e a criatividade. Mas não só de jovens, falou ontem Yunus, disse também que é necessário criar no arquipélago bancos para os mais pobres, isto porque bancos para os ricos não providenciam serviços aos mais carenciados, porque simplesmente não foram desenhados para isso. Mohamed Yunus, em 1976, criou no Bangladesh o Banco Grameen, que empresta pequenas quantias sem exigir garantias, papéis ou identificação, isto depois de perceber que os bancos se recusavam a emprestar aos mais pobres. Yunus foi, por isso mesmo, Nobel da Paz em 2006. Grande parte das universidades de Angola ainda não têm uma cultura de extensão universitária. É o que afirmam docentes que decidiram, por isso, organizar a 2ª Conferência Internacional no país sobre o tema. É uma conferência que vai acontecer na Escola Superior Pedagógica do Bengo. Jornalista José Silva.
Na abertura da conferência, o secretário de Estado do Ensino Superior de Angola, Eugênio Silva, afirmou ser necessário fazer da extensão universitária um fator de desenvolvimento das instituições do ensino superior no país. O certame decorre sob o lema por uma extensão universitária fundamentada no desenvolvimento humano sustentável. O coordenador da Comissão Científica da Conferência, Felizardo Costa, disse que não é possível falar em extensão universitária sem interação com as comunidades.
A extensão universitária é a parte do ensino superior que trata de fazer a articulação entre a universidade e a comunidade, até porque as nossas universidades são ainda muito jovens. Então, nesse sentido, a extensão acaba por ser o caminho que vai nos permitir discutir questões da comunidade, questões importantes da comunidade, que normalmente não são discutidas o suficiente dentro da sala de aula, justamente porque ali estamos distantes da comunidade.
Participam docentes, investigadores e outros académicos de Angola, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Cuba, Moçambique e Portugal. Felizardo Costa ressaltou alguns temas que estão a ser analisados na conferência.
Refletir sobre como é que estamos em termos de extensão universitária em Angola, como é que estamos em termos de extensão universitária nas nossas universidades, o que é a universidade tem oferecido à comunidade, o que é que tem sido produzido.
Felizardo Costa, coordenador da Comissão Científica da 2ª Conferência Internacional sobre Extensão Universitária, que termina esta sexta-feira em Caxito.
Na capital da província do Bengo, onde especialistas debatem então formas de tornarem as universidades um fator de desenvolvimento e progresso nos meios em que estão inseridas. A Renamo, em Moçambique, vem exigir que seja prolongado o prazo do recenseamento eleitoral. É uma afirmação feita pelo secretário-geral do maior partido da oposição no país. André Magibir explica que isto permitiria inscrever mais eleitores e contornar os problemas que se têm verificado.
Exigimos à Comissão Nacional de Eleições para que prorrogue o prazo de recenseamento, por forma a que todo moçambicano com idade eleitoral possa se recensear e, por via disso, exercer o seu direito cívico, que é de eleger e ser eleito. Portanto, esse é o aspecto fundamental que é preciso que se retenha. Nós, como partido, estamos em contacto com a comunidade internacional para interceder junto da Comissão Nacional de Eleições e até do governo na pessoa do chefe do Estado. Os moçambicanos não podem ser cortados o seu direito. Ninguém tem o direito, mas ninguém mesmo, de impedir que aquele que tem direito de votar este ano exerça o seu direito.
A exigência apresentada pelo secretário-geral da Renamo, depois de ontem a Sala da Paz, uma plataforma da sociedade civil moçambicana, ter vindo denunciar graves problemas no recenseamento eleitoral, recenseamento que termina no dia 30 deste mês. Theresa May deverá anunciar nas próximas horas a demissão, é o que avança hoje mais uma vez a imprensa britânica. Recordo que ontem no Reino Unido e também na Holanda, os eleitores foram às urnas nas europeias que chegam hoje à Irlanda e à República Checa, onde a votação na República Checa decorre também durante o dia de amanhã. Resultado já é avançado na Holanda. As projeções apontam para uma vitória do Partido Trabalhista e, a confirmar-se, isto acabaria por ser uma surpresa. As projeções dão 18% dos votos aos trabalhistas. O partido de Frans Timmermans, o candidato a presidente da Comissão Europeia, este resultado corresponde a 5 dos 26 eurodeputados a que a Holanda tem direito, o resultado que é o dobro do resultado das anteriores europeias. Em Portugal, a votação decorre no próximo domingo.